Falando de Economia.
E para falar sobre os últimos números da economia brasileira, o nosso produtor Felipe Cafino conversou com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Batiotti. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora no primeiro item com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Batiotti, sobre os últimos números da nossa economia. Semana passada, o Copom manteve a taxa Selic hoje em 13,75%. E hoje também tivemos a publicação do boletim Focus com as projeções para o PIB, inflação e juros. Rafael, o que você destaca para a gente aí sobre esses números divulgados hoje? Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. Na quarta passada, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve, né, a taxa Selic em 13,75%. Encerrando provavelmente o ciclo de alta de juros, né? Em linha com o que a gente trabalhava aqui na IF. A expectativa foi essa manutenção. Esse ciclo de alta foi iniciado lá em março de 2021, quando a Selic estava em 2% ao ano, em um momento em que as projeções de inflação estavam em plena ascensão, né? Então, tudo indica que esse é a gente chegou no ciclo de alta, né? Mas o Copom ele vai monitorar. E o próprio comunicado publicado após a reunião indica que o comitê vai avaliar se a manutenção da taxa nesse patamar por um período bastante longo vai ser suficiente, né, para trazer a inflação para a meta no horizonte em que eles estão trabalhando, né? O fato é que as medidas tributárias que estão afetando o IPCA desse do próximo ano fizeram com que o Banco Central olhasse para efeito de convergência da meta o ano de 2024, principalmente o início de 2024. E aí, nesse período, os efeitos estão mais suavizados, né? O ponto é que o mercado está trabalhando com uma taxa de inflação em 2024 acima da meta, né? E quando a gente olha para o boletim Focus divulgado hoje, essa dinâmica continua, né? Hoje, o Banco Central soltou o boletim Focus, né, como você mencionou no começo da nossa conversa, né, com os dados de inflação, e tem lá a previsão do mercado para 2024. Né, e esse número hoje está ao redor de 3,5%. Né, e esse número ele é acima, né, ele está acima da meta, que é de 3%. Né. Então, a expectativa é que o Banco Central monitore, né, esse movimento, né. Claro que no curto prazo a inflação está cedendo, né, por conta de medidas de desoneração, né, para combustível, energia, principalmente, né, esses itens estão afetando o IPCA de curto prazo, né, os preços de gasolina e tarifa de energia elétrica, as tarifas de energia elétrica residencial, elas estão mais baixas, né, por conta da redução dos impostos. Né. Mas a dinâmica da inflação ela ainda mostra uma certa persistência, né? Quando a gente tira esses itens que são mais voláteis, né? A gente observa uma dinâmica ainda ruim para a inflação, né? E isso está batendo lá na expectativa de 24, né? Correto. Então, por isso que o Banco Central mantém essa taxa de 13,75, mas o mercado acha que ainda vai ser mantida por um período longo, né?
Correto. E entrando um pouco na questão fiscal, como a IFE também se preocupa muito com a questão fiscal, né? Existe uma preocupação, como que a IFE analisa, e vocês estão analisando a questão do gasto orçamentário previsto, né, que existe aí para o próximo ano, para os próximos anos aí também, e o impacto, né? Qual o impacto que isso pode ter também, né, sobre a inflação?
É claro, a gente acaba monitorando, né, esse risco fiscal, e isso está incorporado aí nas nossas projeções de alguma forma, né? Do cenário macroeconômico. Então, por exemplo, no PILOA de 2023, não teve a manutenção do... Não veio, né, o orçamento para o Auxílio Brasil, né, os R$600, mas tem uma intenção, né? Então, uma intenção de manter, né? Tem uma mensagem presidencial que deixa isso, aponta isso, né? Vão, de alguma forma, tentar... incluído. Então, assim, no nosso caso, a gente acaba trabalhando com cenários, né? Então, no cenário base, com o auxílio sem esse prolongamento para 2023, né? Então, a gente tem um cenário base, um cenário alternativo em que existe esse estímulo, né, adicional, esse maior montante de gastos que entra na economia, né? A gente trabalha no cenário alternativo. Então, no relatório de acompanhamento fiscal que a gente publicou na semana, duas semanas atrás, a gente detalha um pouco, esses movimentos, né? Então, no caso, como que isso vai afetar a inflação, né? Via, como o Banco Central fala aqui, né? Ele ressalta no comunicado após a reunião, de que tem fatores de alta para a inflação, né? Então, no caso, seria, no campo fiscal, seria essa incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal, né? E esses estímulos que implicam em sustentação da demanda agregada, né? Então, isso acaba afetando a expectativa de inflação, né? E o cenário para juros, né?
Correto. Para a gente finalizar aqui um pouco sobre, falando do produto interno bruto aí, né? Nossa economia tem surpreendido para cima algumas projeções aí, né? Novamente saiu a projeção de crescimento. E como que a IFE, como vocês estão projetando aí esse impacto do PIB, já era uma coisa prevista ou é uma surpresa também ver o PIB crescendo aí nas últimas projeções?
O fato é que os números de atividade econômica têm surpreendido para cima, né? O PIB foi divulgado aí algumas semanas e mostrou também esse cenário, consolidou esse cenário de uma atividade mais dinâmica, né? Também influenciada por esses efeitos, né, de algumas medidas, né, tributárias, de benefícios, né, de transferências. Isso acaba aumentando a renda disponível para consumo, né? E também tem o próprio efeito da pandemia, né, que a gente está numa fase agora bem mais tranquila e os serviços, principalmente serviços presenciais, estão bem, bem abaixo ainda do que a gente via no pré-pandemia, né? Então tem um movimento aí de recuperação desses setores, né? Serviços presenciais, principalmente prestados às famílias, que estão ajudando a impulsionar o PIB, né? Então, assim, a gente tem uma surpresa positiva nos dados de curto prazo, mas a expectativa para 2023 é de desaceleração, né? Se a gente olhar na Focus, a expectativa para o PIB desse ano está sendo reajustada para cima a cada semana, e hoje está em 2,7. E para o ano que vem, ela está estável já mais ou menos um mês em torno de 0,5, né? E essa desaceleração de 2,7 para 0,5, a nossa avaliação tem a ver com o próprio efeito da taxa de juros, né? A taxa de juros mais alta encarece os empréstimos, né, e diminui o índice de consumo, e também por uma perspectiva de crescimento mais baixo da economia mundial, né? Tem países como os Estados Unidos e Europa estão com políticas monetárias mais restritivas, né, subindo juros, então isso diminui também a perspectiva de crescimento desses países, e na China também o próprio crescimento da economia, a desaceleração do crescimento da economia chinesa, né, por questões da pandemia ainda, com política de zero tolerância, né, ao Covid, e questões no setor imobiliário que também estão afetando a atividade econômica desse país. E pelo fato de China, Estados Unidos e Europa serem os principais parceiros comerciais, né, isso também reduz o nosso crescimento no Brasil, né, principalmente pelo menor ímpeto de exportações, né. Então a expectativa é que o crescimento que está surpreendendo para cima este ano desacelere no ano que vem por esses dois fatores, né, juros mais altos, isso afetando a demanda agregada, e na questão externa, um menor crescimento econômico, né, de parceiros comerciais.
Correto, então. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no primeiro item. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Um abraço, Felipe.